Boa tarde a todos. Peço primeiro secretário vereador Álvaro Roberto Gonçalves que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adailur Dante, Álvaro Roberto Gonçalves presente. Professora Ana Paula.
Presente.
Carlos Espíndola.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Clóvis Lurk.
Presente.
Elisa Ramos Soares.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Elimar Vesper.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Sigmar Schwantz.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino nacional brasileiro. Convido a todos para que, em posição de respeito, acompanhe a leitura bíblica escolhida pela vereadora Selene Jastro para a sessão de hoje, a qual se encontra no livro de Josué, capítulo 1, e o versículo 9.
Lembre da minha ordem. Sejam fortes e corajosos. Não fique desanimado. Nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com vocês e em qualquer lugar para onde vocês forem.
Peço para que continuem em posição de respeito, façamos um momento de silêncio Em memória da senhora Odília Virgínia Pires, tia da doutora Sidneia Aparecida Galo Bege, ocorrido no dia 8 de março, do senhor Daniel Reis, ocorrido 11 de março, e do senhor Rogério Stur, esposo da secretária municipal de educação do nosso município, senhora Marcileide Stur, ocorrido no dia de 13 de março de 2026. Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 5, realizada no dia 9 de março de 2026. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 24 de fevereiro de 2026. Mensagem número 006/2026. Encaminha projeto de lei de número 006/2026, que institui o Plano Municipal pela Primeira Infância no âmbito do município de Santa Maria de Jetibá e da outras providências. A sua excelência, o senhor vereador Carlos Alberto Fruca Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras, encaminhamos o projeto de lei que institui o Plano Municipal pela Primeira Infância e é um instrumento político e técnico, construído por meio de um processo democrático participativo, envolvendo diversas secretarias e órgãos públicos da administração municipal, bem como a sociedade civil organizada, por intermédio dos Conselhos Municipais da Criança e do Adolescente e da Assistência Social, contemplando ainda a escuta especializada e a participação de crianças, sujeitos e de direitos a quem se destina o PMPI. O PMPI é um documento que busca sistematizar diretrizes, metas e ações voltadas às crianças de 0 a 6 anos, primeira infância, com vigência de 10 anos até o ano de 2035. Este plano foi elaborado com o intuito de cumprir o dever municipal de garantir a prioridade absoluta dos direitos da criança, conforme previsto na Constituição Federal e no marco legal da primeira infância, aprovado em 2016, o qual recomendou a elaboração de projeto de lei mediante a construção de respectivo plano. A implementação de políticas públicas voltada à primeira infância, em atenção à especialidade e à relevância dos primeiros anos de vida para o desenvolvimento infantil e humano é fundamental. Pelo exposto, renovo a convicção de que o projeto se reverte de alta relevância social. Instituído o plano relevante para o fortalecimento das ações de proteção da primeira infância, razão pela qual confio no apoio dessa Igreja Câmara para o seu célebre aprovação. Aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência e, por meio de seu intermédio, aos nobres vereadores e vereadoras. Meu protesto, elevada consideração e apreço. Atenciosamente, Ronan Zucolo de Souza Dutra, Prefeito Municipal. Santa Maria de Jetibá, 12 de março de 2026. Mensagem número 009/2026. Encaminha projeto de lei de número 008/2026, que altera a lei número 2624, de 22 de novembro de 2022, e da outras providências. A sua excelência, o senhor vereador Carlos Alberto Fruca Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras, encaminhamos a apreciação dessa Igreja Câmara Municipal, o incluso projeto de lei que altera a Lei Municipal número 2624, de 22 de novembro de 2022, a qual institui a Comissão Permanente de Inventário, Levantamento, Acompanhamento, Doação e Permuta de Bens Móveis Permanentes, bem como as atribuições corretadas de avaliação e reavaliação patrimonial de bens móveis, imóveis e intangíveis. A presente preposição tem por finalidade promover ajustes na composição da comissão permanente, conferindo maior racionalidade e uniformidade ao seu funcionamento, ao estabelecer que o colegiado seja composto por 6 membros, preferencialmente servidores efetivos, pertencentes ao quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal, preservando-se a necessidade, capacidade técnica e a continuidade administrativa das atividades patrimoniais. Com a alteração proposta, busca-se adequar o texto legal à dinâmica administrativa atual, conferindo maior flexibilidade à administração para a composição do órgão colegiado, sem prejuízo da observância do interesse público e do regular desempenho das atribuições previstas na Lei nº 2624/2022, notadamente adequadas relacionadas ao inventário, controle patrimonial e demais procedimentos de gestão de bens públicos. Desta forma, considerando o relevante interesse público envolvido e a necessidade de aperfeiçoamento do normativo municipal, submeto o presente projeto de lei à apreciação dos nobres vereadores e vereadoras, solicitando sua análise e aprovação. Atenciosamente, Ronan Zucolo de Souza Dutra, Prefeito Municipal. Santa Maria de Jetibá, 13 de março de 2026. Mensagem número 010/2026. Encaminha projeto de lei de número 009/2026, que acrescenta o artigo 5º à Lei Municipal número 2204, de 11 de junho de 2019, que dispõe sobre a base de dados cadastrais dos segurados, beneficiários e dependentes do regime próprio de Previdência Social de Santa Maria de Jetibá e da outras providências. A Sua Excelência, o senhor vereador Carlos Alberto Fruca Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Excelentíssimos senhores vereadores. Submeto à apreciação de vossas excelências o anexo projeto de lei que tem por finalidade e objetivo de aprimorar a gestão dos dados do regime próprio de Previdência Social, RPPS, de nosso município, mediante o acréscimo do artigo 5º-A à Lei Municipal número 2204, de 11 de junho de 2019. A proposição atende à determinação exarada pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, por meio dos acórdons TC, isto 829/2025. A referida decisão orientou os municípios a elaborarem normativo próprio para instituir as informações mínimas a serem atualizadas no censo previdenciário, em conformidade com o artigo 36 do anexo 4º da portaria MTP número 1467/2022. A alteração legislativa visa, portanto, alinhar nossa legislação municipal e as normas federais e as diretrizes do órgão de controle externo, garantindo maior precisão, completude e confiabilidade das bases cadastrais utilizadas nas avaliações atuais de nosso Instituto de Previdência. A qualidade desses dados é fundamental para a projeção de cenários realistas e para a tomada de decisão, que assegurem a sustentabilidade financeira e atual do RPPS ao longo prazo. Desta forma, a inclusão do artigo 5º-A, detalhe do rol de informações essenciais que devem constar nos cadastros dos segurados e beneficiários, fortalecendo a transparência e a governança do sistema previdenciário municipal, diante da relevância da matéria e da necessidade de adequação às exigências do Tribunal de Contas do Espírito Santo, quanto com o indispensável apoio dessa colenda Casa Legislativa para a análise e aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Ronan Zucolo de Souza Dutra, Prefeito Municipal. Projeto de Lei de número 07/2026 dispõe sobre a denominação da Praça Pastor Edgar Fulbreck, na localidade de Caramuru, Santa Maria de Jetibá. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Praça Pastor Edgar Fulbreck, na localidade de Caramuru, no município de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Artigo 2º. Compete o Poder Executivo Municipal dar ampla publicidade à denominação de que se trata esta lei, bem como providenciar a confecção e instalação da respectiva placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 24 de fevereiro de 2026. Autor do projeto De lei, vereador Luciano Alves da Silva. Projeto de resolução número 01/2026, que institui a nova identidade visual da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. A mesa diretora da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas no âmbito deste legislativo. Faça saber que a Câmara Municipal aprovou a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica instituída a nova identidade visual e logomarca oficial da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, composta pela imagem do prédio da Câmara, seu anexo e o nome Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, conforme representação gráfica constante no anexo 1 desta resolução. Artigo 2º. A nova logomarca oficial da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá deverá ser utilizada em 1º. Documentos oficiais, papéis timbrados, envelopes e cartões de visita. 2º. Materiais de divulgação institucional, placas, faixas e banners. 3º. Sítio eletrônico, redes sociais e documentos digitais. Artigo 3º. Fica estabelecido o manual de uso da marca, que define as regras de aplicação, incluindo paleta de cores, tipografia e as diferentes versões da logomarca. Artigo 4º. A transição para a nova logomarca oficial será gradual, priorizando a substituição em documentos digitais e materiais de consumo imediato, a fim de que evitar desperdício de materiais e expedientes pré-impressos com a marca anterior. Artigo 5º. Fica vedada a utilização de logomarcas que fazem alusão à gestão específicas da mesa diretora, devendo a identidade visual, ora instituída, ter caráter de permanência e impessoalidade. Artigo 6º. As despesas decorrentes desta resolução correrão à conta de dotação própria do Poder Legislativo. Artigo 7º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 8º. Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 5 de março de 2026. Assinaram Carlos Alberto Foro Crispinda, presidente da Câmara, Luciano Alves da Silva, primeiro vice-presidente da Câmara, Elisa Ramos Soares, segundo vice-presidente da Câmara, Álvaro Roberto Gonçalves, primeiro secretário, e Selene Jasta, segundo secretário. Indicação número 09/2026. Senhor presidente, a vereadora Elisa Ramos Soares apresenta ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação para a realização de melhorias nas estradas rurais da comunidade de Rio Cristal neste município. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 21 de janeiro de 2026. Autora da indicação, vereadora Elisa Ramos Soares. Indicação número 10/2026. Senhor presidente, a vereadora Elisa Ramos Soares apresenta ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a indicação para a realização de obras de revitalização dos calçamentos e calçadas da Vila de Baixo e Vila de Cima, no distrito de Garrafão. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 21 de janeiro de 2026. Autora da indicação, vereadora Elisa Ramos Soares. Indicação número 12/2026. Senhor presidente, a vereadora Elisa Ramos Soares indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a indicação para que a Secretaria Municipal de Saúde adota previdências para garantir o encaminhamento e o atendimento em neuropediatria infantil às crianças do município. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 21 de janeiro de 2026. Autor da indicação, vereadora Elisa Ramos Soares. Indicação número 24/2026. Senhor presidente, a vereadora Elisa Ramos Soares apresenta ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a indicação para que sejam realizados serviços de manutenção na rua Valdemar Detman, no município de Santa Maria de Itibá, tendo em vista as condições precárias em que se encontra a referida via. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 11 de fevereiro de 2026. Autora da indicação, vereadora Elisa Ramos Soares. Indicação número 25/2026. Senhor presidente, a vereadora Elisa Ramos Soares indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a realização periódica da limpeza no pátio da escola localizado na comunidade de Alto Rio Triunfo, bem como adote medidas para garantir a manutenção contínua do espaço. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 19 de fevereiro de 2026. Autor da indicação, vereadora Elisa Rômulo Soares. Indicação número 50/2026. Senhor presidente, o vereador Irimar Véspera indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a construção de uma área de lazer, como prática pública, praça pública, academia, ao ar livre e o playground, na comunidade de Belém, nas proximidades do campo do Guarani, neste município de Santa Maria de Jetibá. Destaca-se ainda que a área próxima ao campo do Guarani mostra-se estratégica, por já se tratar de um ponto de encontro da comunidade, o que poderá fortalecer a utilização do espaço público pelos moradores. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 13 de março de 2026. Autor da indicação, vereador Irimar Véspera.
Caminho às comissões permanentes para análise e emissão dos respectivos pareceres, os projetos de lei 689/2026, de autoria do prefeito, e o 07/2026, de autoria deste poder. O projeto de resolução número 1/2026 e as indicações 9, 10, 12, 24, 25 e 50, e caminho para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Foram inscritos 5 oradores para o pequeno expediente. Concedo a palavra à primeira oradora escrita, vereadora e enfermeira Elisa Rômulo.
Boa noite a todos. Venho aqui hoje com uma grande preocupação. Recebi uma demanda pela manhã, uma demanda de uma proprietária que tem uma loja na Galeria do Corona, né, conhecido como Galeria do Corona. O que que está acontecendo lá? Dia de domingo, como todos já sabem, a Avenida Frederico Krug, ela é fechada para as crianças, adolescentes poderem ter um espaço para diversão. Só que essa galeria está sendo usada por adolescentes andando de bicicleta, empinando bicicletas. Olha como é preocupante. Quem conhece a galeria sabe que todas as portas são de vidros. Imagina se uma daquelas crianças quebrar uma daquela porta. Além do prejuízo para o proprietário, a gente está falando de um acidente que pode ser gravíssimo. Então, eu, como vereadora, já realizei o ofício para as secretarias responsáveis, para o quanto antes eles tomarem algo que evite isso. Domingo que vem, eu espero que ali a galeria seja fechada de alguma forma, que tenha alguma segurança, que essas crianças não estejam lá dentro andando de bicicleta. Essa proprietária, ela ligou para um responsável de uma secretaria, e ela só simplesmente falou que ela não podia fazer nada, que era responsabilidade dos pais. Tá, mas cadê os pais? Se for feito um evento que fecha a rua, que está lá para as crianças e adolescentes, a gente precisa, sim, de segurança para essas pessoas, para essas crianças que estão lá. Então, assim, é muito preocupante, risco de queda. O principal é a segurança, tanto das lojas, mas principalmente para aquelas crianças e adolescentes. Então, assim, estou aqui falando que eu já fiz o ofício, mas isso não depende de mim agora. A minha parte, como vereadora representante, eu já fiz. Agradeço e espero que isso chegue o quanto antes aos órgãos responsáveis.
Você dá a palavra ao segundo orador escrito, vereador Clóvis Lourdes.
Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar aqui a mesa, os colegas vereadores, vereadoras. Cumprimento a todos aí presentes. Eu quero pedir às pessoas lá do interior, que seja de São Sebastião, que seja de qualquer outro lugar do município, que tenham um pouquinho mais de paciência, porque eles pedem a gente, olha, precisa ser raspado lá, precisa ser raspado aqui. As máquinas estão trabalhando a todo vapor, mas só que faz o serviço hoje, quando é amanhã, chove, graças a Deus está chovendo, quando é amanhã, chove, já estraga tudo de novo. Né? Então, e depois outra coisa, o material já foi liberado, mas ainda não a prefeitura ainda não está tendo acesso às cascalheiras, no caso, ao areal. E aqui tem um pedido de um moço lá de São Bento do Garrafão. Ele ligou para mim dizendo que tem muito tempo já que não está tendo agente de saúde lá naquele lugar, né? Então, eu gostaria de pedir aqui as pessoas que sejam assim responsáveis a isso, que vê um agente de saúde para aquele local. Diz eles que estão... E tem outra coisa que ele falou, que eles estão meio esquecidos lá, porque é um pedacinho de chão pequeno, mas que precisa ser cuidado, né? E, né, eu... Seria só isso mesmo. É lá perto de... Quase na divisa de Afonso Cláudio ali, esse rapaz aí. Muito obrigado a todos, hein?
Conselho da palavra, terceiro orador escrito, vereador Sigmar Schwantz.
Cumprimento a mesa, os demais colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente. Ex-vereador Emílio Titiu, meu colega vereador do passado. O que me traz aqui é uma satisfação muito grande, presidente desta Casa de Leis, junto comigo, presenciou, Clóvis e Luciano. Estivemos lá na assinatura da filiação do deputado Adilson Pinda ao PP. Agora nós temos um progressista, deputado daqui de Santa Maria de Itibá. Quero parabenizá-lo, era um sonho que ele tinha 4 anos atrás, segundo ele, e não conseguiu esse êxito lá. Mas agora ele, podendo se desfiliar e filiar, ele hoje cumpriu essa meta, esse sonho. Parabéns, deputada Adilson Espinda, sucesso. Que Deus possa te abençoar, possa estar fazendo muito e muito mais entregas ainda ao povo Espírito Santense, através do seu mandato, como já vem fazendo. Então, estava ali presente, foi bastante gratificante. Quero aqui deixar também os parabéns ao presidente do Progressista, deputado da Vitória, e a Raquel Lesser, que é deputada estadual, ex-prefeita de São Gabriel, presente também do PP. Foi muito, assim, gratificante. Deputada, né? Tá me corrigindo aqui. A deputada Raquel Lesser, ex-prefeita lá no passado de São Gabriel da Palha. Então, deixar esse registro, né? E que a gente possa estar sempre pedindo, reivindicando as coisas a esse deputado, quanto também o deputado da Vitória, do PP, para a gente poder conseguir mais e mais. Hoje eu já tenho na saúde depositado 200 mil do deputado da Vitória para a gente poder, então, fazer investimento na saúde. Tem em vista entrega de mais algumas implementos, mas por já eu não vou anunciar, porque assim que entregar a gente vai poder estar fazendo os agradecimentos. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao quarto orador escrito, vereador Ilimar Vesper.
Boa noite, mesa diretora, colegas vereadoras, vereadores, presentes aqui na casa, rádio ouvintes, internautas. Recebi um zap essa quinta-feira passada de Fernando. Fernando é um encarregado no cargo de coordenador das regiões de algumas regiões da CESAM aqui na região serrana. Então vou ler rapidinho aqui a carta que ele mandou. Olá, boa tarde. Me chamo Fernando e atuo na empresa Espírito Santo Saneamento no cargo de coordenador de uma das regiões. Estamos iniciando a nossa operação, que compreende aos municípios de Santa Teresa, São Roque do Canaã, Santa Leopoldina, Santa Maria de Itibá, Domingos Martins, Marechal Floriano, Fundão, Aracruz. Está sendo um pouquinho complicado para acessar possíveis pessoas que tenham interesse em participar do processo seletivo para as novas vagas na região não tem Cine. Você poderia me indicar quais são os canais ou grupos de comunicação da instituição comunidade onde posso divulgar as oportunidades? Essa informação será muito útil para ampliarmos o alcance da seleção. Segue abaixo um folder que apresenta os eventos que serão realizados para dar andamento no processo de seleção. Então, gente, estão implorando para pessoas trabalharem, tá? Tem vários cargos de eletricista, auxiliar de eletricista, operador de saneamento, e, pelo que eu percebi, o salário é muito bom. Então, pessoas, vamos deixar os auxílios, vamos botar a mão na massa. Nosso país precisa progredir, e, com isso, temos que trabalhar. Tá? Seria isso, senhor presidente.
Foram inscritos 6 oradores para o grande expediente. Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, a vereadora Selene Jastro.
Cumprimento o presidente Carlos, a mesa diretora, meus colegas vereadores, colegas vereadoras, também a todas essas pessoas que se encontram aqui neste plenário, os ouvintes da Rádio Pomeranos, internautas. Eu quero complementar aqui a fala que o meu colega vereador Clóvis Luft iniciou sobre esse processo que está parado lá no jurídico para ser encaminhado para essa Casa de Leis, para nós podermos aprovar, para poder fazer o processo seletivo de contratação, né, dos agentes de saúde e agentes de endemias. Então, eu peço mais uma vez, encarecidamente, o César se dedique a esse processo. Eu sei que eu já fui a ele, já cobrei esse processo. Ele me prometeu que ele ia encaminhar esse projeto de lei o quanto mais antes, mas isso já tem agora várias semanas, e esse projeto ainda não está encaminhado para essa Casa de Leis. A gente sabe que nós temos muitas áreas descobertas de agente de saúde, e a gente realmente precisa que esse processo seja agilizado para poder a Secretaria de Saúde poder fazer esse processo seletivo para estar chamando, né, esses agentes de saúde para poder ocupar os seus lugares, os lugares onde não tem agente de saúde. Principalmente nas regiões mais distantes, maioria das vezes, do posto de saúde, que não tem agente de saúde, onde se necessita muito desta pessoa para poder levar as informações, marcar consulta, e para ser uma equipe completa. Então, peço aqui mais uma vez à Secretaria Jurídica que se dedique a esse processo. E queria aqui fazer um convite, ainda é para dia 25, mas nós vamos ter agora a nossa 5ª passeata do ato de repúdio contra a violência da mulher. Então, aqui deixo o meu convite a todas as pessoas que quiserem e puderem participar, não é só as mulheres, os homens também podem participar dessa passeata que vai acontecer no dia 25 de março, às 8 horas, em frente do antigo Correio. E quem puder se vestir com a camisa preta será ainda melhor. Então, convido todas as pessoas para poder, então, também comparecer à 5ª passeata do ato do repúdio. É até uma lei da minha autoria, Lei 2662, do dia 10 de janeiro de 2023. Então, todos estão convidados. Ainda dá tempo, eu queria parabenizar a Catarina Brandenburg, que é até a minha prima, que ganhou o prêmio Ouro, o melhor queijo do estado do Espírito Santo. Catarina, meus parabéns, você merece. Mais uma mulher aí ganhando o prêmio de ouro, melhor queijo do estado. Meus parabéns.
Concedo a palavra ao terceiro orador escrito, o vereador Sigmar Schwantz. Perdão, vereadora. Concedo a palavra à segunda oradora escrita, enfermeira Elisa Ramon. Perdão.
Boa noite a todos, cumprimento a todos. Em especial, quero cumprimentar Emílson, nosso ex-vereador, que tanto fez um trabalho excelente pelo nosso município, tia Eliana, representante do Núcleo Feminino, Fabinho, que está presente, e também quero cumprimentar com muita honra a presença do presidente do PL de Santa Maria de Itibá, Bruno Lozada. Essa semana visitei várias escolas e realizei vários ofícios. Apesar de ter sido eleita pelo prefeito, né, como influenciadora digital, estou fazendo o meu trabalho como vereadora. Visitei a creche municipal Ronald Berge. Uma vez fui impedida, a outra vez fui atendida. Nessa segunda visita estava o deputado. Ele também viu que a creche realmente precisa urgentemente de ser reformada. Existem vários pontos que podem machucar crianças. Além da creche, eu visitei a escola Palmer, uma escola que ficou praticamente um ano parado. Uma escola muito grande, porém, percebi que tem várias coisas que ainda precisa ser feita. Existem vários ressaltes, né, degraus, mas o que mais me chamou a atenção são os parquinhos nas escolas. Vereador Elimar, você lembra quando a gente ia para a escola, o que a gente gostava de fazer? Brincar no parquinho. Então, assim, as crianças daqui de Santa Maria moram em apartamento, casa fechada, elas precisam de um parquinho. Então, tanto a creche quanto o Palmer solicito, fiz ofícios, precisamos dos parquinhos para as crianças. O prefeito falou que eu sou uma influenciadora digital, que eu não faço nada por escrito, que eu só faço vídeo. Só hoje, 5 indicações minhas foram lidas no expediente. 4 indicações minhas irão para a ordem do dia, fora os ofícios. Então, além de eu fazer os vídeos, eu também faço ofício. E também quero dizer que o presidente do PL, ele fez uma nota de esclarecimento. Essa semana, o prefeito, que dizia CPL, aliás, Sabor PL, ele disse que classificou o PL como um partido de centro-direita. Centro-direita. O Partido Liberal de Santa Maria de Jetibá reforça de forma clara que não há qualquer alinhamento com o chamado centro, tampouco com os projetos ideológicos, que contrariam os princípios defendidos pela sigla. Reafirmamos ainda que o PL do município permanece alinhado com os princípios e aos projetos políticos defendidos pelo presidente Jair Bolsonaro. E também afirmo, o partido PL é um partido de direita, comprometido com a defesa da liberdade, da família, da fé, do patriotismo e do respeito à vontade popular. Então, eu, como vereadora e influenciadora digital, estou aqui também para agradecer todas as mensagens positivas que eu estou recebendo e as outras críticas pelo meu trabalho de fiscalizador. Estou fiscalizando e vou continuar. Não estou fiscalizando só para ter audiência, mas estou defendendo porque eu quero respeitar a vontade da população. O respeito com que o povo de Santa Maria está pagando pelos impostos que eles têm direito de receber em troca uma boa obra na saúde, principalmente nas estradas, que os agricultores estão precisando. Independente se passa transporte escolar ou não, a estrada precisa ser feita.
Agora sim, concedo a palavra ao terceiro orador escrito, o vereador Sigmar Schwantz.
Cumprimento a mesa mais uma vez, os colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, os ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas. Quero deixar registrado aqui e agradecer à Secretaria Urbana, através do secretário Alexandro, por retomar. Teve uma pequena paralisação na drenagem de São Luís e nas últimas chuvas fortes. Houve inundação nas casas, lama na rua, um caos que ali já vem anos acontecendo. Desde quando, então, foi fechado a boca do bueiro de uma manilha principal e eu fui do subsecretário da pasta do Urbanos no mandato passado, tentei limpar, mas a população de lá não aceitou. E eu chegando a vereador neste mandato, a primeira coisa que me preocupou e me preocupa e tem preocupado é aquela situação. Prontamente levei o prefeito, o subsecretário, secretário do Urbanos, secretário de Obras e outros que não me recordo aqui agora, na época, e o prefeito, então, ele autorizou que fosse executada aquela rede fluvial de 200 e poucas manilhas, uma distância bastante grande. E nesse meio também aconteceu a drenagem aqui na rua do Majestic, no centro, que está concluída, resolvendo o problema da inundação das lojas ali também. Mas agora eu quero agradecer, voltaram com muita intensidade. O Negão está ali, do calçamento, Amarildo, e está acelerando isso agora. Hoje eu acredito que já atravessaram até a pista principal, para que as próximas chuvas que vierem, já nós não vamos ter essa água entrando nas casas. Então, quero só deixar o agradecimento aqui de duas obras muito importantes, uma concluída e a outra está se concluindo para tirar esse caos que tem ali. Nas estradas vicinais do interior, graças a Deus, muita chuva, mas muito buraco, muita lama, muita estrada que se fizeram e estragou. E, até então, o registro aconteceu, mas ainda não está ainda adequadamente demarcado para poder começar a extrair. Estão fazendo os reparos, aonde dá para fazer, vão melhorando aqui, estraga aqui, socorre ali. Quero agradecer à Secretaria do Interior, que não para, está, e vento em popa sempre socorrendo. Mas, na hora que nós tiver, é o pique de poder estar pegando firme, nós vamos estar dando conta do recado. As estradas vão ser melhoradas com o novo cascalho das agidas que está chegando. Então, assim, a gente precisa ter e pedir paciência. Muita chuva, as estradas vicinais estão ruins, mas chegando o período de seca, com certeza vai ser feito um trabalho pente fino, não só nas linhas escolares, como todas elas, todas as grotas, todas as estradas, devem ser todas refeitas, porque o município todo está nesse estado. E nós sabemos e temos ciência disso, com a questão do registro, que eu já deixei registrado aqui, do cidadão que fez, do que tinha, mas agora a gente tem um registro do próprio município, duas pelo menos. Então, vou cobrar, vou acompanhar, quero que o meu povo, nosso povo, trabalhador do interior, quanto do urbano, recebam realmente aquilo que eles merecem. Estamos aqui para fiscalizar sim, para cobrar, para fazer entrega. Então, eu acredito, todas as secretarias envolvidas, cada uma no seu papel, cada um fazendo aquilo que é preciso. O nosso município é um município promissor. Cobro do prefeito, do vice-prefeito, de todo o secretariado. Vamos agilizar, vamos acelerar. Nós estamos no segundo ano de mandato para poder fazer acontecer aquilo que o povo merece. Muito obrigado.
Cedo a palavra ao quarto orador inscrito, vereador Nelson Mirtinck.
Cumprimentar nosso presidente, Carlos Espíndola, nossa mesa diretora, os vereadores, colegas vereadoras, pessoas que aqui nos assistem, servidores dessa casa, ex-vereador Emílson, que bom vê-lo aqui, nosso presidente do PL, enfim, demais assessores. O que me traz aqui é muito simples. Na verdade, o que a gente ouve todo dia é só da administração passada, né? A administração atual, ninguém fala nada. Tudo, o próprio prefeito fala que é do ex-prefeito Hilário Ribeiro. Mas as estradas, por exemplo, sempre há desculpa do areião, do cascalho, mas pô, tem uns materialzinhos até bom por aí. Pô, fizeram um serviço ali na Adolfo Vesper, depois do Cavalo Bai, de envergonhar qualquer um. Não precisava queimar aquele óleo, não. Daqui na porta principal da Câmara, 10 buracos. Era uma viagem de um materialzinho mais duro aí, um cascalho, e pronto, não. Foram lá, patrulharam, fecharam aqueles buracos, tudo com aquela terra podre, né? Aí já não passava ninguém, entra buraco, você vai devagar. Aí depois não passou mais ninguém. Serviço muito mal feito, é melhor não fazer. Na verdade, nós temos o nosso secretário, depois temos subsecretários, depois temos gerentes, né, que antigamente falava chefe de divisão. Eles não acompanham, eles vão lá olhar, você fala com o secretário que você, qual é a demanda da população, aí ele manda o cara lá olhar, é realmente assim, assado. Mas na hora de ir do serviço, tem que acompanhar os operadores de máquinas e tudo mais, porque senão não funciona legal. Tá? É uma loucura, a reclamação do povo é demais da conta. Você fica doido com esse troço. Né? Na semana passada, eu recebi umas 4, 5 ligações de mães e alunos da comunidade do nosso querido vereador Mazin Tom, mais precisamente Recreio, né? Aquela área lá de Santa Luzia, sentido a barragem e tudo mais, do estado do ônibus que fazia, um dos ônibus que faz o transporte escolar na região. Né? Eu lembro que no início do ano passado, eu recebi de vários motoristas da prefeitura, da Secretaria de Transportes, uma reclamação da situação dos veículos, né? Pneus, principalmente os ônibus escolares, pneus carecas, situação de várias coisas. Aí, na semana passada, vieram me reclamar que o ônibus não passou devido às chuvas, né? Estrada ruim, e que o ônibus estava com pneus carecas e a porta se fechando com um cabo de vassoura. Ainda semana passada, tá, vereadora Elisa? Na semana passada. Então, isso me deixou triste. Aí eu falei com uma das mães, disse, olha, eu vou falar isso lá na Câmara e vou, de repente, mandar até o ofício para a secretaria. Então, isso entristece a gente, que eu fiz reclamação já tem praticamente quase um ano, se não tiver um ano, mas está beirando. Então, falta de atitude. Cadê o secretário de Transportes? Cadê a secretária de Educação? Né? Então, a gente fica muito, muito triste. Voltando ao assunto também da creche. Eu vou, depois da explicação, o pessoal falar sobre a creche Ronald Berge. Né? O que não dá para entender, por que aquele povo proibiu a entrada da vereadora Elisa para olhar a situação, como estava a creche? Claro que alguém determinou a não entrada dela lá. Né? Depois determinou que pudesse entrar. Inclusive, o deputado Alcântara esteve aqui, se não me engano. Né? O pessoal no ônibus, você não pode entrar dentro da sala de aula filmar uma criança. Você não pode entrar dentro do consultório médico com um paciente lá dentro? Claro que não. Mas na dependência, na administração, você pode ir sim. Né? Porque senão o que vale o vereador que você não pode fiscalizar nada? É proibido. Não vale mais nada. Então, quero dizer isso aqui com muita, muita tristeza que aconteceu com você, Elisa. Mas na minha explicação pessoal, eu vou esclarecer um pouquinho mais de vários outros assuntos. Obrigado.
Concedo a palavra ao quinto orador inscrito, vereador Ilimar Vesper.
Boa noite. Boa noite novamente. Colegas vereadores, em especial o vereador Mazinho, que é de Recreio, difícil está andar nesse asfalto daqui para Recreio. Se nós somos reconhecidos como município que mais produz chuchu, graças a Recreio. Maiores granjeiros do nosso município fica naquela comunidade que passa, precisa passar aquele tráfego por ali. Nós temos vários pontos turísticos, eventos que são realizados, ida para Recreio. Peço com muito carinho a SEAG, Secretaria Estadual de Agricultura, através do secretário Enio, por favor, ajude ou conserte aquilo ali. É uma súplica, é um pedido que a população está pedindo. Porque é cada cratera, não é buraco, não, é cratera que tem, que é vergonhoso.
Então, pense não, analise com carinho que as pessoas só querem uma coisa, só querem trabalhar. E, para isso, eles precisam de uma estrada decente. Então, o secretário estadual do SEAG, senhor Enio, dá uma analisada, tá? Sei que as coisas não estão fáceis para ninguém, mas aquela comunidade está implorando.
A gente é reconhecido como o maior produtor de chuchu, de ovos, enfim. E agora a gente vai começar a ser conhecido como o município que mais buraco tem, hein? A gente não está longe para alcançar isso, não. A gente fala aqui com sorriso, mas é triste, é vergonhoso do município como Santa Maria, todos os vereadores presentes aqui, toda a sessão eles pedem sobre os buracos. E será que essas nossas mensagens não chegam onde precisa ser chegado? Aqui fica a minha pergunta e indignação.
Verdade, vereadora. Também eu acho que os colegas devem ter recebido também que está vergonhoso o atendimento da EDP. Tá? É uma empresa da antiga Excelsa, né? As pessoas que chegam lá querem pegar uma segunda via, querem ser atendido por alguma reclamação, ficam horas ali na fila. Tem duas ou dois atendentes ali. Muitas da nossa população são iletrados, analfabetos, e não conseguem mexer com aquele computador para tirar a segunda via ou fazer aquilo. Então, eu peço piedosamente que a EDP coloque ajudantes ali para ajudar as pessoas que precisam e não deixe na fila tanto tempo. É um apelo também para a EDP. Fiz aqui a campanha Onde Está Otávio, no início desse mês, e o delegado de Santa Maria, ele não está mais trabalhando aqui na delegacia da Polícia Civil. Então, um investigador me ligou, que eu tinha um horário marcado com o então delegado, e ele não pôde me atender, porque vai vir outro no lugar dele. E que seja bem-vindo, e estamos no aguardo que a gente precisa conversar sobre assuntos que também estavam sendo mal entendidos, né? Então, que o delegado venha e venha com gás todo, porque Santa Maria está precisando de investigar muitas situações, principalmente onde estão esses adolescentes sumidos em Santa Maria de Tibá. Otávio, tem um menino lá de Caramuru, tem outro ali de Alto São Bento, que está foragido, mais de ano também. Então, por que essas famílias não estão sendo atendidas dignamente, onde se tem um papo gostoso? Ou gostoso não, um papo onde que possa dar pelo menos uma esperança que tem alguém investigando esses sumiços. Também, vereador Nelson, é sobre o transporte escolar de recreio. Eu conversei hoje com o subsecretário de transporte escolar, o Luciano. Ele me disse que os ônibus eles estão sendo feito a vistoria com o DETRAN, como que é de lei, e está tudo ok. Só que eu também recebi vários telefonemas, vídeos, inclusive um ônibus entrou na ponte de recreio, quebrando lá o parapeito lá da ponte, e diz que aquilo ali foi a estrada que estava muito lisa e não conseguiu segurar. Porém, quebrou o para-choque do ônibus, entre outras coisas. Então, por favor, os pais ficam com o coração na mão quando tem que levar seus filhos para pegar o transporte.
Elimar, me permite a parte?
Sim.
Você falou sobre o ônibus que aconteceu em Recreio. Ele quebrou tudo o corrimão. Ele não tombou dentro da água, de sorte. O motorista falou que esse ônibus estava sem freio. Já pediu para olhar, reclamou e falou que esse ônibus não tinha freio. Então, quase que acontece uma tragédia em Recreio novamente com aquele ônibus. Estava lotado de criança, tá? E aí eu fui lá, tirei foto tudinho da ponte, estragou tudo, entrou uma barra de ferro no ônibus, uma barra de ferro daquele corrimão, tá? Então eu fico assim triste de falar que a estrada estava ruim. A estrada estava enxuta, seca, tá? E o motorista falou com os pais, as mães, que o carro estava sem freio, que ele já pediu tantas vezes para olhar e não olharam. Muito obrigado, Elimar.
Tá, foi a resposta que eu tive do subsecretário Luciano.
Tempo terminou, Elimar. Obrigado. Concedo a palavra à sexta oradora escrita, vereadora Ana Paula Alves de Azevedo.
Momento, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, a todos presentes nesta Casa de Leis, meu boa noite, aqueles que estão também nos ouvindo pela rádio. E eu quero, aqui hoje, né, fazer um pedido especial, um pedido para a administração, para os nossos servidores públicos. É, eu venho aqui hoje trazendo o apelo de muitos servidores que eu estou ouvindo. E eles me mandam, seja via mensagem, seja me procurar no meu gabinete para relatar situações no seu trabalho em que necessita, às vezes, de um EPI adequado para trabalhar, necessita no seu ambiente de trabalho de uma infraestrutura melhor e necessita também de uma coisa que é essencial, não somente na vida dos servidores públicos, mas de todas as pessoas, que se chama respeito. Respeito não é algo que tem tamanho, cargo, idade. Respeito deve ser dado a todos. E é muito triste para mim, como vereadora, receber denúncias anônimas de servidores relatando abuso de autoridade e desrespeito. Eu estive também diante dessas situações, também estive em visita, né, ao nosso sindicato dos servidores públicos e fui muito bem recebida. Lá pude estabelecer um diálogo e também conhecer as lutas, né, do sindicato. Inclusive, o sindicato se coloca de portas abertas a todos os servidores que desejarem procurar. Está com uma equipe muito boa lá dentro, bem estruturada. E eu quero também aqui dizer ao servidor público que você não está sozinho. Você não está sozinho. Se você fez uma ouvidoria na prefeitura e sequer foi dado atenção ao seu pedido, você pode se utilizar de outros mecanismos. Eu estou falando isso aqui porque, às vezes, tem muitas pessoas que não conhecem. A Câmara Municipal tem a ouvidoria, você pode estar fazendo o seu protocolo, também é possível por meio do site, tudo isso, seja aqui, presencial, seja no site, você pode fazer ela de forma anônima. Você pode também procurar o sindicato e também relatar os fatos a ele. Não sofra sozinho. Tem muitas coisas que eu, como vereadora, desde que assumi meu mandato, estou numa constante batalha. Uma delas foi a redução de exames médicos admissionais. Não sei se é de conhecimento de todos vocês, mas antes, até mesmo para um servidor exercer um cargo de contratado na prefeitura, às vezes precisava fazer 600, 1.000 reais, 1.200 reais de exames. Isso, para mim, é um absurdo, porque eu nem estou falando de cargo de provimento efetivo, eu estou falando de contrato. Então, esses exames, eles tiveram uma boa redução e eu peço até, inclusive, que se reavalie para reduzir ainda mais, pois eu entendo que a medicina do trabalho, ela tem que não é saber só se o funcionário ele está entrando bem de saúde. Ela tem que saber disso, mas ela também tem que acompanhar o servidor. Eu gostaria até de pedir para que tivesse esse acompanhamento, inclusive olhar áreas insalubres. Cito, por exemplo, as merendeiras, que estão aí com relação ao perigo de cozinhas quentes e várias outras coisas. E eu quero aqui também fazer um apelo ao nosso prefeito municipal, ele que tanto deseja impedir os vereadores de exercer o seu mandato. Cuide do seu trabalho, prefeito. Visite as escolas, visite as suas secretarias, ouça os servidores, faça o seu trabalho de prefeito. As pessoas precisam ver você. Os servidores precisam dialogar com você. A prefeitura e os secretários é a cara do prefeito. Então, se está tendo reclamação, o senhor tem que melhorar.
Concedo a palavra ao sétimo orador inscrito, vereador Luciano Alves da Silva.
Boa tarde a todos. Quase boa noite, né, já? Cumprimento nosso presidente Carlos Espíndola, Fruque Espíndola, senão depois a sua mãe briga comigo. Em nome do colega vereador Nelson Mirtinga, eu cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras aqui da Câmara de Santa Maria de Jetibá. Em nome do meu assessor Leandro Silva, aqui presente no plenário da Câmara, eu cumprimento os demais presentes aqui. E de maneira muito respeitosa, eu gostaria aqui também de cumprimentar o ex-vereador dessa Casa de Leis, Emílio Titio. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Bruno, aqui presente, Fábio, os demais aqui presentes na sessão. Como o nosso presidente colocou um tempinho ali para nós agora, graças a Deus, minha passagem aqui vai ser bem rápida hoje, como se aproxima novas eleições do Estado aí. Tivemos a filiação do deputado Adilson Espíndola ao Progressista, União Progressista. Era presente lá o seu filho, Carlos Espíndola, nosso amigo Clóvis Lurt e o colega de partido Sigmar. Antes, seja bem-vindo ao Progressista e que o diálogo permaneça em todas as discussões, em todas as decisões que forem tomar, porque é dessa maneira, dito pelo nosso presidente estadual da Vitória, que funciona no nosso Progressista. Seja bem-vindo, uma vez que o pleito anterior ele já queria ter vindo, deputado Adilson Espíndola, e dessa vez chegou para somar e somar muito, representar Santa Maria de Jetibá no estado do Espírito Santo, agora pelo Progressista. Seja muito bem-vindo. Senhoras e senhores, na última sessão, eu apresentei uma indicação número 38/2026, que diga: vereador Luciano Alves da Silva indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a concessão de ticket alimentação adicional aos servidores públicos municipais no mês de seu aniversário no município de Santa Maria de Jetibá. A presente indicação justifica-se pela importância de valorizar e reconhecer os servidores públicos que dedicam suas competências e esforços ao bem-estar da população e ao desenvolvimento do município. Os servidores públicos desempenham um papel fundamental em nossa sociedade, muitas vezes trabalhando nos bastidores para garantir que os serviços essenciais funcionem sem interrupções, se tratando, pois, de um pilar fundamental para o desenvolvimento do nosso município. Pois bem, vou fazer a leitura de toda a justificativa, mas gostaria de pedir aos pares colegas vereadores e vereadoras que votem por gentileza a favor dessa indicação, uma vez que estaremos fazendo justiça em valorizar todos os nossos servidores aqui do município de Santa Maria de Jetibá, nossos servidores públicos. Muitos ou quase todas de nossas demandas no que diz respeito ao Executivo Municipal passa pela mão de nossos servidores, amigos. Desses, com as dificuldades do dia a dia, cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua vida para seguir, tem a sua família para sustentar. Fácil não é. Eu venho construindo isso com o prefeito à base de muito diálogo, de sentar, de conversar com o prefeito, de conversar com demais pessoas do Executivo Municipal. E, se Deus quiser, essa indicação aprovada hoje aqui, se Deus quiser, pelos colegas vereadores e vereadoras, será ofertado aos nossos servidores, para a gente fazer justiça com aqueles que estão lá no dia a dia ofertando os seus trabalhos para o município de Santa Maria de Jetibá. Boa tarde a todos, ou boa noite.
Interrompo os trabalhos previstos para a sessão de hoje, abrimos espaço para o orador inscrito na tribuna livre. Concedo a palavra ao senhor Fábio Júnior Andessino, secretário financeiro do PT, com o assunto estradas rurais, valorização dos servidores públicos e pontos facultativos. O senhor tem 10 minutos para falar, sem ser interrompido. No final da sua fala, os vereadores podem fazer considerações finais.
Uma boa noite a todos. Cumprimento a mesa diretora, cumprimento o vereador Elisa, a vereadora Selene Jastro e Ana Paula e os demais vereadores e quem está aqui na casa. Gente, eu trago aqui uma demanda do setor público, eu vi, né, a Ana Paula falando, espero, viu, Luciano, espero muito que seja aprovado, eu acredito que os vereadores vão aprovar, porque é pouco para quem está dando, mas é muito para quem vai receber, é muito, eu tenho certeza disso. Servidores públicos, a Ana Paula já falou tudo, né, que eu ia falar, eu acho que ela já tomou minha fala, né? Não, porque é verdade, pô, eles estão trabalhando sem EPI. O próprio servidor público está tendo que comprar o material para trabalhar na Santa Maria de Itibá. Pelo amor de Deus, gente. Está numa cidade aqui, uma das cidades mais ricas do Espírito Santo, que mais arrecada, tem um salário miserável, vamos ser sinceros assim, quase igual a Itaguaçu, não que eu estou desfazendo, Itaguaçu é uma cidade linda, maravilhosa, mas o ticket de lá é R$50 a mais que aqui. Isso é um absurdo. Uma cidade que arrecada 30 milhões por mês, tem um salário... base que é de Itaguaçu, quase, gente, assim, acho que não, né, não é nem plausível. Não vou falar centenas, mas dezenas de pessoas procuram a gente, a Ana Paula estava falando aí, o jeito autoritário do secretário estar tratando esse ano e o ano passado os funcionários públicos, está assim, tá sendo abusivo, Ana Paula, está sendo de uma forma que não é aceitável. Né? A gente fala que os servidores públicos têm que procurar o Ministério Público, têm que procurar, né, a defesa deles, mas eles têm medo de ser caçado, né, de ser oprimido, porque quando se fala alguma coisa, né, a nossa colega Rovena, que tem muita coragem de falar, que bate no peito, eu tenho até medo de trocarem ela de cargo, porque às vezes as pessoas falam alguma coisa e já é mudado de cargo, né, por perseguição. E ponto fato cotativo, gente, pelo amor de Deus, pela primeira vez na história de Santa Maria de Itibá, eu vou falar essa fala aí, pela primeira vez, quarta-feira de cinza não foi feriado em Santa Maria, foi meio feriado, né? Quebrando qualquer tipo de crença dos católicos, porque quem segue a quarta-feira de cinza, aquilo foi, né, para mim foi uma palhaçada, né? 31 não ser feriado mais em Santa Maria, o único município do estado do Espírito Santo, que o dia 31 não foi feriado, o dia 24 não foi feriado, e quarta-feira de cinza, pelo amor de Deus, virou bagunça, virou palhaçada. Isso aqui não é escravidão, não, gente. Um dia de feriado no município não vai quebrar o município, não. O servidor público não é escravo, além de estar recebendo um salário de miséria, está sendo tratado, está sendo oprimido, né? A gente viu até áudio saindo aí hoje, saiu um áudio aí, né, de secretários que estão tratando o funcionário de um jeito abusivo. Então, eu acho que tem que se investigar. Eu acho que não está... Não sei, eu não vejo satisfação do servidor público estar trabalhando bem, não. Tá? E vou voltar a falar aqui das estradas. Eu vi a Elisa falando, vi o Nelson falando. Sigmar, eu vi você falando na sessão passada que a prefeitura perdeu os contratos, perdeu por falta de competência. Porque tiveram um ano para renovar os contratos do Cascalho e falta de competência não renovaram os contratos. E agora, diga-se de passagem, tem gente, tá, no meu privado me chamando, não vou citar nome, mas se quiserem me chamar no particular para conversar, eu cito o nome. Tá, diante da justiça, lógico. Estão tentando oprimir as únicas pessoas que ainda detêm o direito de terra de Cascalho. Estão chegando no terreno dessas pessoas e oprimindo ela para vender a preço de miséria, enquanto outras pessoas detêm agora os contratos do município. Por falta de incompetência, devia ter dito isso aqui, porque foi falta de incompetência do prefeito, dos diretores, eu não sei quem é, eu não vou dar nome aos bois, porque eu acho que é só falta de incompetência você não renovar o contrato de uma coisa tão importante que é o cascalho do município. Ou você tem que apurar isso e investigar, porque deixaram mesmo, esqueceram de renovar os contratos ou foi por querer que não renovaram os contratos? Né, tem tudo isso aí. Eu não sou investigador, não cabe quem é investigar, investigar. Eu acho que as estradas estão um caos por falta de incompetência, tá, gente? E dito isso, eu não sou muito de prolongar, não. Eu sou de rede social, faço mesmo meus vídeos. Tá? Não adianta, prefeito, vir jogar piadinha que eu não vou parar, tá, prefeito? Não adianta. Não sou seu inimigo. Não tenho nenhum problema com você. Cuide do seu trabalho, faça seu papel de prefeito, os vereadores têm que fazer o papel de vereador, porque eu acho, vereadores, eu vou chamar a atenção de todos aqui, tá? Vocês estão cruzando os braços pelo que o prefeito estão fazendo diante dos funcionários públicos. Assim, não todos, mas a maioria aqui está cruzando os braços. Eu tiro o chapéu pela atitude do do vereador Luciano, Ana Paula, Elisa está correndo atrás, eu não vou citar todos aqui, mas muitos aqui não estão se levantando a favor do servidor público. Gente, não vamos deixar isso acontecer em Santa Maria. Vocês são fiscal do povo e vocês são as pessoas que podem ajudar esses caras, esse povo. Não, assim, eu estou aqui para falar, para tentar ajudar, mas vocês têm o poder e a caneta na mão. Eu não tenho essa caneta na mão, não. Eu dei uma sorte muito grande de filmar a Serra do Limoeiro e dar essa reviravolta toda, mas quem tem a caneta de vocês aí, a caneta na mão do poder, é vocês. Corram atrás, briguem com o prefeito, discutam com ele. O que está acontecendo? Esse secretariado aí que às vezes, né, não sei, nem saiu das fraldas ainda, já é chefe de gente aí que tem 15, 20 anos de... Está pedindo conta. Tem funcionário aí que ontem me ligou e falou, radiador, estou metendo o pé. Estou metendo o pé, o cara não ouve a gente. Então, assim, gente, vamos cuidar do povo. Vocês foram eleitos para defender o povo. Tá bom? E é só isso. Tá? Uma boa noite a todos. Pode.
Boa noite, Fábio. Eu entendo que essa aqui é a casa do povo, então é sempre importante, né, ouvir você. E eu até gostaria, Fábio, de dizer que a Câmara ela está sempre de portas abertas. A nossa Câmara ela está de portas abertas para toda a população. Nunca nenhum de nós aqui, né, cerceou. E o que eu gostaria é que mais pessoas viessem para fazer o uso da tribuna, né, e falar também. E a questão do servidor público, eu fico até muito triste, Fábio, porque eu não sei se você sabe, mas a maioria dos nossos servidores públicos, eles manifestaram, né, no período, na época das eleições, apoio ao atual gestor.
Sim.
E muitos com a esperança, né, de um salário maior, de uma valorização... Até porque o nosso atual gestor, ele também é um servidor público, né? E, inclusive, havia-se essa expectativa muito grande, né? Nós vamos eleger alguém que é um servidor público e uma das coisas que foi dito seria o aumento dos salários, por exemplo, dos secretários. A gente sabe da responsabilidade que é, isso até o momento não ocorreu, o aumento do salário geral dos servidores. Teve reajuste, teve muitas correções com relação à inflação. Mas você, por exemplo, é igual quando, às vezes, o salário aumenta R$100, mas o aluguel sobe R$100. Eu não sei se vocês já viveram essa situação, sim, claro. Mas o salário vai lá, sobe R$100, sobe o aluguel, sobe todas as... E isso, sobe todas as contas, sobe. Aí, no final das contas... Então, assim, teve um aumento, mas só foi uma correção. Não chegou nem perto de ser o que a gente chama de valorização. Também vou citar aqui, Fábio, a questão do Vale Feira, né, que era um projeto que tinha, que era para dar ali ao servidor mais um benefício. Ano passado foi incorporado ao ticket, subiu somente R$50.
Ana Paula, você falou de aumento, né? Teve aumento, mas teve aumento da taxa de lixo, do IPTU, que, diga-se de passagem, que a maioria dos funcionários públicos tem casa ou mora de aluguel. Então, esse aumento veio, eu acho que veio até pouco demais, né? Pelo tanto de aumento que teve no município, né? De impostos, né?
Exatamente. E, inclusive, existe um pedido já, né, a meu há muito tempo para ser elaborado o plano de carreira de todos os servidores, né, do magistério, né, e tudo. E até o momento isso não foi feito. De toda a rede da educação, eu entendo que deve ser estruturado. Então fica o meu pedido e a minha fala, Fábio, para a população entenda que o prefeito ele precisa descer do salto. E eu quero até fazer esse pedido aqui. Ele certamente vai nos ouvir. Senhor prefeito, desça do salto. Conheça os servidores. Muitos deles votaram no senhor e confiaram. E o senhor está decepcionando.
Fabinho, você citou, eu falei semana passada, quando eu disse que veio um cidadão e registrou, isso foi no início deste mandato. Esse registro, ele não aconteceu dentro de 24 horas, nem um mês, nem dois. Ele veio há muito tempo atrás. Esse cidadão já sabia que ia acontecer esta obra de todo tamanho que está acontecendo no Rio Claro, no governo do Estado. E aí, quando eu falei assim, que ele registrou, já no início desse mandato, ele registrou e fez a oferta ao prefeito. Então, não foi registrado da noite para o dia, já vem há muito tempo, porque é demorado. Esse prefeito, nenhum outro prefeito registrou, se preocupou em registrar. Se teve contratos com alguns, e ele seguiu esse contrato, de repente chega, o cidadão diz assim, agora está registrado em meu nome, por direito legal, se você quiser extrair, eu cedo para o município. Aí, o valor que ele pediu não era possível. Isso poderia estar sendo aí investigado, sim, por uma lavagem de dinheiro. Mas o prefeito não aceitou, pelo montante que ele pediu. Então, quando eu falo que eu estou acompanhando desde o início, eu estou acompanhando, eu fiquei acompanhando a empresa que foi contratada para fazer os exames do areião, para dar o diagnóstico daquilo que realmente servia e não servia. De 17 foi escolhido 5. E 5 foi um trabalho árduo, uma correria para poder quanto antes conseguir. Então, eu parabenizei a Secretaria de Meio Ambiente, principalmente na pessoa do Léo, do interior, do jurídico, todos, porque eu estava em cima, eu preciso que aconteça o registro quanto antes, que eu sei do caos que está na nossa estrada. Mas olha quanta chuva teve esse ano. Sim. E muita fala.
Sim, verdade.
Então, a gente tem que falar, dialogar, é democrático o debate? É. Agora, vamos falar aquilo que tem fundamento.
Sim.
Que tem fundamento. Então, vem aqui falar, o Sigmar falou e tal, mas vamos buscar lá atrás que... Isso foi no início do ano,
sim,
no início,
vereador,
do mandato.
Sim, mas eu não estou te criticando, não, vereador.
Não, mas você falou que eu falei semana passada,
você falou
que foi, o cara veio e registrou. Parece que ele registrou isso da noite por dia.
Sim, mas você
então,
falou.
Então, é fácil vir aqui, denigrir, falar, criticar. Agora, provar, trazer laudos técnicos, trazer um papel dizendo, aconteceu isso e isso,
vereador,
ninguém
está trazendo. Vereador, você é o prefeito?
Não,
vereador?
Me desculpa.
Você é o prefeito?
Não, eu sou o vereador,
fiscalizador. Atenção às regras para não entrambeirar a discussão. Mas também o Fábio disse que não renovou o contrato. Não existia nenhum tipo de contrato antes de Cascalho, não é isso? Nunca teve
existia,
contrato.
Existia, claro, né? Que existia. Existia e eu tenho provas disso. Existia, sim.
Então,
só
lá.
Que o que, é que acontece? O vereador Sigmacho antes falou que vieram com preço exorbitante para vender para a prefeitura. Mas quer dizer, procurar o pequeno produtor lá na roça e querer pagar uma mixaria, isso é justo, então.
Mas aí, isso é a própria empresa que a gente entrou em contato com a
não, isso
com
é a própria prefeitura que foi, mas, até tá. O produtor. Mas, enfim...
Para a gente não se estender e não extrapolar as regras, eu queria dizer uma coisa também, Fábio, não sei se o senhor tem conhecimento. No final do ano passado, a gente votou a redução da taxa do IPTU. Por que, que o IPTU está aumentando? Porque, alguns anos atrás, foi pedido pelos órgãos responsáveis para mudar a forma como é feito o cálculo.
Em 2019 a lei foi feita, se eu não me engano.
Aí foi mudada a forma do cálculo, que tinha isso. Algumas casas que era avaliado um valor isso. Muito fora e tal, então mudou o cálculo. Isso. Com esse cálculo mudado, a alíquota ia ficar completa agora em isso. 2029. Uhum. Então, o que em 2029, o que a pessoa ia pagar? 1% de quanto avaliasse o imóvel, certo?
Mas não tinha necessidade, o presidente, de aumentar de uma vez essa alíquota agora. Poderia ter sido...
Mas não foi aumentado agora. Essa foi separada em oito anos.
Mas o município não tinha obrigação de aumentar de uma vez esse
Mas isso
esse
foi aumentado antes, não foi aumentado pelo Ronan, certo?
Não, foi votado pelo vocês, mas quem endossou
então,
a lei foi
lá.
Ele.
Tá, vamos lá.
Correto?
Qual lei que ele fez?
Não, quem botou em prática a lei foi quem? Foi eu?
Essa lei já está em prática há muito tempo, não foi feita agora.
Não, tava não.
Aí o que o prefeito passou para cá ano passado, final do ano? Mudando a alíquota de 1% para 0,6%.
Poderia vetar também.
Não, ele diminuiu. Ele diminuiu o valor, a porcentagem do cálculo. Por exemplo, o que queria ficar? Em 2029, a casa avaliada em 100 mil ia pagar R$ 1.000 de IPTU.
E eles fizeram essa avaliação no município todo? Porque teve lote essa aí que pagava R$60 e começou a pagar R$700.
Porque é devido a essa tabela que foi aprovada lá
Mas
atrás.
Mas eles fizeram essa avaliação, presidente? Não fizeram.
A tabela foi feita na época, meu amigo. Na época, de acordo com a metragem da obra. E aí foi feito assim.
E cabe a vocês.
Então tinha um desconto, igual foi feita a taxa de lixo. Tinha um desconto. Já era para a pessoa estar pagando R$1.000 lá atrás. Aí, para não ficar pesado de uma vez, foi aumentando cada ano até chegar 2029. O que, que o prefeito fez e o que ele poderia fazer? Ele baixou em 40%. Então, aquela tabela que iria valer até 2029, agora, a partir desse ano, você paga menos, a porcentagem ficou menor, então é 0,6. Então, se em 2029 você ia pagar R$1.000, graças à lei que o Ronan mandou, que foi aprovada todos os vereadores do ano passado, você vai pagar R$600. Então, a única lei que o Ronan fez, do IPTU, foi essa de diminuir em 40%. A mesma coisa a taxa de lixo. A taxa de lixo foi aprovada e depois ela foi dado um desconto que cada ano o desconto vai diminuindo até chegar no ano que vai ser o valor cheio. Então, quando foi votada a redução de 50%, não foi votado 50% para sempre. Foi votado que naquele ano teria 50% de desconto, no outro ano menos, 40%, 30%, gradativo, até chegar a taxa cheia.
Do jeito que você coloca, parece que ele deu desconto e ninguém vai precisar de pagar isso depois.
Não, 40% de desconto.
Mas vai ter que pagar isso. Até 2019 vai ter que encher isso daí.
Não, é para sempre. O que, que acontece? Vai pagar menos. Olha só, vamos pensar que é uma casa de 100 mil. Então, como que a pessoa ia pagar, vamos dizer que seria 1.000 todo ano, certo?
Certo.
Então, essa lei que foi votada, para não pagar 1.000 de primeiro, um ano você ia pagar 100, depois 200, 300, em 2029 você ia pagar 1.000. Com essa lei, o cara tá aumentando ainda, e em 2029 ele vai pagar só 600, R$400 de desconto. Sim, então, vai diminuir, de fato, diminuiu em 40% do que ele ia pagar. Então, se você quer saber quanto que foi o seu desconto, você vai pegar o IPTU esse ano e multiplicar por... Dividir, você pode dividir por 0,4, ou você estaria pagando... Se você dividir por 0,4, você pegar na calculadora, botar dividido 0,4, vai mostrar o valor que você iria pagar se o Ronan não tivesse mandado essa lei para cá. Entendeu?
Sim. Presidente, mas de certa forma que você está falando, eu até entendo. Mas esse aumento do imposto do IPTU, ele veio de uma vez, mesmo que ele deu esse desconto. Esse aumento não precisaria de ser de uma vez. Eu sei que não foi lei criada por ele. Eu entendo que não foi lei criada.
De um mês, eu peço para você trazer um exemplo, que a gente vai poder entender melhor qual que é esse aumento, se ele está fora dessa tabela ou não.
E eu sei que não é lei de vocês.
Não estou te dizendo que não é, nem nada. Só estou te pedindo, se você tiver esse exemplo para mostrar para a gente, que a gente pode ver se está diferente do que seria.
Essa pauta, né? A gente direcionou essa pauta.
Tranquilo, não tem problema não, mas você citou algo aí, eu queria só deixar claro que a gente tem esse desconto aí.
Mas é que nem eu falo. Aí a gente fala aqui é uma casa de leis, né? Aí a gente. Não foi o prefeito que colocou, foi votado antes, eu sei, com alguns vereadores.
E também não é culpa de quem votou antes também, não, porque foi alguém mandou os órgãos que regulam, eles pedem para fazer esse cálculo para ficar o cálculo justo, certo?
Certo.
Então não tem assim, foi votado, também não posso culpar os colegas vereadores, nem os ex-prefeitos, porque tinha que ser feito isso, certo? Foi feito e, para não ficar ruim de uma vez, foi dividido.
Tinha que ser feito, que era lei federal.
Isso.
Lei que veio lá de cima.
Isso, sugestão, aí não sei qual órgão que foi na época, pois não estava aqui, não me aprofundei.
Era bom a gente frisar em que governo que a gente estava, né, que aumentou esse imposto, né, Vespinha? Era bom a gente frisar isso. Qual governo que fez a taxa de lixo, qual governo que aumentou o IPTU? Já era bom frisar aqui, chegar aqui também e falar. Valeu, gente, boa noite.
Fabinho, pode. Pois é, os governos de direita abaixam impostos, igual o Ronan mandou aqui na última sessão do ano. Uhum. O IPTU esse ano vai vir 50% mais barato.
De acordo com a lei criada com o Jair Messias Bolsonaro. Foi falar. Ele que inventou essa lei.
Só deixa eu terminar de
foi
falar.
Foi ele que inventou a lei de aumentar o imposto.
Quando um...
Fábio, assim, as regras da Tribuna Livre, igual você pôde falar 10 minutos sem ser interrompido,
não,
o vereador
falei
10 também pode
falar.
Não
sem ser interrompido não, presidente. Eu não falei 10 minutos sem ser interrompido não.
Quem é que te interrompeu? Quem te interrompeu, Fábio?
Falar, presidente.
Fábio, olha só. Vespa. O senhor vem aqui, a gente sempre te trata com muito respeito.
Tudo bem.
E você está dizendo que você foi interrompido. Você não foi interrompido em nenhum momento.
Não fui interrompido,
você terminou,
eu dei a palavra.
Olha só, você terminou sua fala e você deixou a vereadora falar dentro dos 10 minutos, que você encerrou sua fala.
Eu quero ouvir o Vespa.
Então, para não ficar chato, vamos manter um pouco de respeito.
Vamos lá.
Pois é, os governos de direita abaixam impostos. É o que o Ronan fez ano passado, na última sessão, e nosso IPTU esse ano vai vir 50% mais barato esse ano.
Isso aí.
Ao contrário, né, que o PT, a cada 37 dias, tem um imposto novo para nós pagar. Eu queria te lembrar isso. Muito obrigado.
Vespinha, deixa eu te perguntar. Você sabia que o governo federal tirou o imposto federal do combustível e cabe a vocês, vereadores, a cobrar da justiça que os postos de gasolina não aumentem o combustível, que tem uma multa de 5,6 milhões para cada posto de combustível que aumentar o imposto. Que é aumentar o combustível no município. E pelo que eu estou vendo, vocês aqui cruzaram os braços para botar a culpa em governo federal e não estão fiscalizando postos de gasolina que estão aumentando exorbitantemente o preço do diesel, que não é, por dentro da lei, é proibido aumentar o preço do diesel. Você sabe disso, e todo mundo aqui, todos os parlamentares aqui sabem disso, que é proibido por lei.
Isso é caso de PROCON.
É caso de vocês investigar o PROCON. O PROCON é órgão público, é vocês
que... O vereador quer fazer mais uma...
Você falou sobre o uniforme. Nós temos uma denúncia na ouvidoria aqui, que os funcionários fizeram a denúncia, não sabe quem é que é a denúncia, não, sobre os uniformes que estavam. Que tinha os funcionários lá em Recreio, e eles reclamaram comigo, que coitados, estão sem uniforme. Aí eu falei com eles, mas vocês não compraram, eles não, o secretário não comprou isso ainda, não? Não, mas hein, nós estamos sem uniforme mesmo, não compraram uniforme. E outro, você falou sobre o registro cascalho. Eu tenho uma escritura de um amigo meu, lá na Secretaria do Interior, 2 anos do Hilário Repke, e 1 ano e pouco agora do Ronan, para registrar aquele areal, e até agora nada se foi feito com o secretário do Interior. Desculpa falar, eu fui lá, consegui a escritura, é uma família boa, eles fizeram de tudo para nós conseguir tirar aquele areal e deixaram até agora não registrar nada ainda, tá? Nem saiu do papel. E a escritura está lá, todo documento eu levei que eles pediram. A família autorizou a retirada do areal. Muito obrigado, Fabinho.
E infelizmente um cidadão vem de fora de Santa Maria e consegue registrar numa facilidade enorme, né, gente?
Fábio.
Boa noite. Oi.
Ouvi você falando, o presidente também trazendo esclarecimentos, vereador Vespinha, e eu vi que nós entramos, né, no discurso, né, ideológico, né, direita, esquerda. Então eu acho que eu vou falar com uma republicana.
Vai lá.
Porque eu acho que nessa questão da republicana, de direita. Mas assim, republicanos, né, ele é conhecido, né, por ser esse partido, né, questão. Nós temos que sempre estar em defesa, né, Fábio? Eu acho que tanto você como o Vespinha, como nós todos aqui, nós estamos aí em defesa do direito da população. E eu até vejo o seguinte, Fábio, a gente precisa unir forças, assim como foi citado aqui a redução da taxa do IPTU. Eu já encaminhei também um ofício por questão da taxa do lixo. Por quê? Às vezes é questão de detalhes na matemática, de como que é feito o cálculo. Às vezes um detalhe ali na regra do cálculo muda toda a conta. E é isso daí que a gente tem que abrir essa discussão, porque eu sempre vou falar o seguinte, nós temos que estar em defesa do bem do município. Eu sempre falo aqui na tribuna, né, o seguinte... Reclamo do prefeito, porque eu não gosto das atitudes dele, mas ele é o prefeito do nosso município.
Infelizmente.
Nós temos que dialogar com ele.
Culpa do Bruno.
Exatamente. Eu preciso registrar isso aqui de forma pública, que o presidente do PL, ele é culpado.
Culpado.
E que infelizmente... A gente tem que registrar,
mas é
a
verdade, né?
A gente tem que registrar isso. Inclusive, olha só,
culpa
eu
do
acho
Bruno,
que ele se arrepende, tá? Mas nós, para mim não sair do assunto, nós temos que unir forças em defesa do direito dos servidores e de toda a população. E eu acho que nós estamos aqui é para isso. Até mesmo quando você vem à tribuna, por exemplo, e você fala alguma coisa, assim como eu posso falar alguma coisa, sim, um vereador pede a parte, igual o presidente trouxe esclarecimento, isso é importante. A população, muitas das vezes, recebe esse papel em casa e não entende. E se a gente tivesse a presença da população nas audiências públicas, acompanhando, cobrando, e eu sempre vou defender isso, cidadão, participe dos processos, acompanhe, esteja junto. E eu queria que mais pessoas, assim como você, viessem aqui na Câmara também.
Presidente, obrigado, Ana Paula. Presidente, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu achei louvável o que o prefeito fez. Eu nem sabia, para você ter ideia, eu não vim com essa pauta. Não,
por isso que eu falei mesmo, para saber.
Eu não vim com essa pauta, então eu não vim preparado para essa notícia. Eu fico assim, eu dou os parabéns a ele. Porque diante de pressão que a gente faz, diante da pressão popular, o prefeito tem que ouvir, porque às vezes nem o prefeito sabe, eu não estou puxando o saco de ninguém, nem de A, nem de B, mas às vezes, alguns vídeos mesmo eu falo que nem o prefeito sabe daquilo, mas diante daquela da repercussão do IPTU, acredito que ele tomou uma decisão...
Não, e eu falei mais nesse sentido de informar mesmo, porque eu acho que foi dado pouca publicidade para isso, num projeto tão importante, e para você entender também, então, de fato, graças a essa lei aqui, as pessoas vão pagar 40% a menos. Mas ainda vai continuar aumentando até 2029, por causa daquilo que foi feito lá atrás, que também foi feito não por culpa dos vereadores, nem do prefeito na época, eu acho, mas algo que precisaria fazer alguma correção em algumas casas. Eu lembro que eu trabalhava na Caixa Econômica, antigamente, e tinha essa discrepância do IPTU. Às vezes, uma casa que era financiada, o IPTU ia lá em cima, porque ela tinha um valor certo. E nas outras... tinha um valor bem pequenininho. Então, ficava muito discrepante os valores. E agora ficou de uma forma melhor, até porque se você pegar o IPTU e olhar quanto está avaliado o imóvel, você vai ver que está avaliado menos do que realmente você conseguiria vender. Então, assim, isso só para esclarecer que é um ponto positivo que teve em relação ao IPTU. A taxa de lixo ainda não foi possível fazer nada para resolver, mas o prefeito pensa em alguma solução também, porque ali existe uma legislação que tem que cobrir todos os gastos. Então, para cobrir todos os gastos, ou é tentar enxugar os gastos, ou cobrar de mais pessoas. Não tem muito para onde correr, então, por isso ainda não encontrou solução. Mas louvável a sua vinda aqui, agradeço a sua vinda. Hoje os ânimos se exaltaram um pouco mais, mas assim, a gente controla um pouquinho. E porque também, Fábio, eu te interrompo às vezes, porque se eu te deixar falar muito, pula, assim, no, na agressão, você começa um se exaltar e o outro exalta mais, a gente vai ter que te punir para você não vir por um tempo aqui. Então, é preferível te interromper na hora para não depois de dar uma canetada e te proibir de vir. Vir aqui sempre é bem-vindo, vereadora Elisa, fazer a conclusão.
Fábio, quero parabenizar a sua coragem novamente, apesar que coragem você tem até demais, né? Com os vídeos que você faz, polêmicos, mas dão resultado. Parabéns por isso também. Mas você trouxe umas pautas muito interessantes. Ponto facultativo. Eu já fui funcionária, e na época do ponto facultativo, quando ele é enforcado, tem menos despesa para a prefeitura. Porque, geralmente, quando se trabalha num dia 31 de dezembro, todo mundo que tem folga vai pegar folga. Aí você chega num setor, quer resolver uma coisa... Ah, a pessoa não está aqui porque está de folga. Ah, saiu mais cedo porque tinha horas a ver. Então, assim, são dias perdidos que gastam muito. O carro sai daqui, por exemplo, daqui de Santa Maria, leva um médico lá para Garrafão. Quando chega lá, a população vai lá um ou outro para consultar, mas o combustível, a luz, a água, tudo tem gasto. Então, assim, além de... está desmerecendo o funcionário, gera muito custo. E a palavra custo, você sabe que o prefeito detesta. Então, assim, talvez se ele analisar facultativo com custo, ele vai ver que é bem melhor dar o ponto facultativo. Com relação ao salário do servidor, tem servidor que está recebendo R$ 1.600. R$ 1.600. Você sabe quanto que ganha um pedreiro? R$ 400, R$ 500 por dia. Você sabe quanto que ganha uma pessoa que trabalha na roça a diária? R$ 200, R$ 250. Se você fizer esse cálculo, não compensa trabalhar na prefeitura. Então, tem escolas que estão precisando de merendeiras, não tem quem que queira trabalhar, e, com isso, quem está lá está sofrendo. E outro ponto, você falou que vereador fiscaliza. Concordo plenamente. Mas, infelizmente, a parte que a gente tem a caneta não é a gente, é o executivo. Então, por mais que eu fiscalize, por mais que eu indique, por mais que eu mande ofício, é o executivo que tem que executar. Então, assim, só essa frase que eu queria que você, quando dissesse, que quem tem a caneta é lá. A gente está como fiscalizador, eu acho que todos os vereadores têm que fazer isso. Eu vejo a população falando, nossa, que bom, Elisa, que você está fiscalizando. Então, assim, eu, como vereadora, vou continuar fazendo isso, mas, infelizmente, quem dera se eu pudesse ir lá fechar o buraco, fazer uma escola, pintar. Já fiz isso, mas não posso. Enfim, então, assim, parabéns e venha mais vezes.
Já encerrando, é isso que eu falo. Ontem, né, o rapaz me ligou e falou assim, não, foi hoje cedinho, mandou uma mensagem para mim, não vou dar nome aos bois, e falou, tô indo embora porque o secretário não tem conversa com ele. É um pedreiro profissional que poderia estar ganhando seus R$600 por dia, né? Estava aqui dando o seu profissional para a prefeitura e mesmo assim eles não acharam que não estava bom, né? E eu falo, um secretário não entende tudo. Então, se você tem os profissionais, vamos usar esses profissionais. Agora, não aceitar nada, ser aquele turrão, não adianta, gente. É que nem você falou, ninguém vai ficar para ficar recebendo essa mixaria, esse salário de miséria, se ele pode estar recebendo R$200 por dia. Eu acho que R$200 é um servente, né, na verdade. R$400, R$500 é um dia de um pedreiro. Gente, boa noite, presidente. Obrigado pela oportunidade. E desculpe pelos ânimos exaltados aqui, Sigmar já saiu, mas uma boa noite a todos.
Boa noite,
Santa Maria.
Valeu. Voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Coloco em votação as indicações 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 38 e 43/2026. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado com duas ausências. O vereador Sigmar e Ana Paula não estão presentes no plenário. Foi inscrito um orador para explicação pessoal. Concedo a palavra ao orador inscrito, vereador Nelson Mirtink.
Nosso presidente, Carlos Alberto, membros da diretora, da mesa diretora, colegas vereadores, colegas vereadoras, o vereador Álvaro Gonçalves, mandou lembrar a todos aí que o Vasco foi roubado de novo. Já falei do doutor Luiz Mil. Já falei do doutor Luiz Mil de Manchete também. O Vasco foi roubado e feio. Gente, brincadeiras à parte, vamos aqui no que leva o que é sério. Eu estava falando naquela hora sobre a questão dos ônibus escolares. Eu tinha até pegado o vídeo que me mandaram também, que mandaram para o vereador Vespinha, o vereador Mazinho também recebeu. Recebi o vídeo também, que o ônibus bateu no guarda-mão lá dos canos lá da proteção da ponte de Recreio. Né? E como disse o vereador Mazinho, realmente as informações que obtive também foram essas, de que estava sequinho, não tinha nada de liso para o ônibus bater, não tinha nada a ver. Se esse ônibus cair lá dentro da barragem, a tragédia estava feita. E a gente viu isso em vários municípios do Espírito Santo ano passado acontecendo. Né? A colega vereadora Ana Paula, a vereadora Elisa, os demais membros da CPI, quero deixar vocês muito tranquilos diante da reunião da semana passada, onde e teve essa conversa entre nós, os membros da comissão da CPI, de ameaça de que a vereadora Elisa e a vereadora Ana Paula serão processados, não sei o quê, não sei o quê. Isso é chato, porque a população quer saber do que aconteceu, na verdade. Né? Até hoje, comigo, foi duas, três pessoas que perguntaram, mas vocês têm que tomar cuidado, o que vocês vão fazer? Olha, se há 20 anos atrás, acho que até mais de 20 anos, não sei se o vereador Emílio estava nessa casa na época, eles abriram uma CPI contra um secretário por compra de duas vigas de eucalipto, duas vigas apenas de eucalipto para socorrer uma ponte que havia sido destruída pelas enchentes, pelas águas na época e tudo mais. Né? E nem se compara com o que aconteceu com esses remédios. Então, a CPI está de pé, não estamos aqui para prejudicar ninguém, não estamos aqui para acusar ninguém sem ter provas. Claro que os responsáveis, se a gente achar que tem, serão responsabilizados. Nada menos, nada mais do que isso, que está aí a CPI, né, do 2000 para isso. Né, estamos sendo bem orientados pelo nosso executivo e tudo mais. Eu estive na comunidade de Recreio na última sexta-feira com o colega vereador Mazinho, disse para ele uma vergonha realmente. O colega vereador Vespinha falou aqui daquele asfalto. Que tristeza, gente, você vê aquilo. E o que eu não entendo que o governo anuncia milhões e milhões de pavimentação asfáltica no Espírito Santo, e obras aqui, e obras de lá, eles não conseguem nem recuperar uma estrada dessa que já tem 20 anos de asfalto, sei lá quantos anos, né? Eu não entendo esse, é uma doideira na minha, eu não consigo, tapa os buracos das velhas primeiro, depois faz os buracos das novas, né? Eu acho que é por aí, né? Antigamente o cara falou isso no palanque, né? Antes de fazer tapar o buraco das novas, vamos tapar o buraco das velhas. É uma tristeza, um lugar que é o rei do chuchu, é vergonhoso realmente. Mas eu fiquei assim, semana passada foi até engraçado, né? O Fabinho Radiador estava aqui falando sobre a Serra do Limoeiro. Lá já aconteceram dezenas de acidentes, de desastres com morte. Dezenas. Isso não é de hoje, não. Isso é de 20, 30 anos atrás. Agora, de repente, com todo respeito ao colega, o ex-vereador dessa casa, o presidente Joel Ponto, meu amigo, vem aqui que na quarta-feira passada ele ia levar o deputado Darim Pagung lá para ver a situação, para levar técnicos, para fazer um levantamento. Rapaz, o Darim Pagung já é, acho que no quarto mandato, deputado. Por que ele já não veio aqui muitas vezes olhar esse problema? E ele conhece a região, como todos, acho que quase que conhece. Agora, visto que há 6 meses tem eleição, hein? Eleição. Agora, todo mundo vai fazer tudo milagre lá na Serra do Limoeiro. Como disse um grande amigo meu, quero ver se está na eleição, alguém vai fazer pelo menos um projeto, iniciar alguma coisa para fazer as caixas de brita lá, as caixas de brita. Quero ver pelo menos isso. Com certeza que não vou, só vamos ver promessa. Daqui a 20 anos eles podem até fazer, mas quero ver quando eles vão começar, porque eu não acredito, não. Se isso já tem tantos anos, agora esse ano tem eleição, e todo mundo agora está defendendo lá as mortes lá. Ah, vai caçar o que fazer. Eu não vou me enganar com meus 63 anos quase, doutor Esmil, falta só 2 semanas. Eu não vou mais me engraçar com esse povo, não, de jeito nenhum. Já cansei. Obrigado. Boa noite.
Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária que se fará realizar no dia 23 de março de 2026, às 17 horas. Declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.